apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia, o programa feito para responder às suas e as minhas perguntas sobre o livro dos livros, a Palavra de Deus. O e-mail para você enviar as suas perguntas é entendendoabiblia@transmundial.com.br ou deixe as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões na nossa página do Facebook. Professor Itamir, como vai o senhor?
Eu vou muito bem, um abraço a você, um abraço
muito obrigado
a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Entendendo a Bíblia.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
A primeira pergunta de hoje foi enviada pela Sônia de Macaé.
Macaé, Rio de Janeiro.
Olha só.
Eu conheço.
O senhor conhece lá a região?
Opa, maravilha.
Então, a Sônia quer saber, e ela está lendo lá o livro de Números, e ela tem uma dúvida sobre pecados propositais e pecados não propositais.
Opa, isso aqui é muito sério, hein?
É, o que eram esses pecados propositais, o que eram pecados não propositais, e ela vai além. Aonde isso se encaixa na vida cristã?
Uau!
Olha que pergunta
que
dela.
Que pergunta difícil.
Profunda, Sônia, né?
Exatamente. Na verdade, exatamente no livro de Números, nós temos essa colocação. Eu poderia dizer o seguinte, que os pecados não propositais, eles podiam ser expiados, podiam ser perdoados através de diversas ofertas. Mas os pecados propositais, ou os pecados que a pessoa fazia assim como uma espécie de rebeldia, só podiam ser expiados, podiam ser perdoados em determinadas circunstâncias. Na verdade, esses pecados propositais, isso é, fazer algum ato com a intenção errada, sabendo que essa atitude é errada, eles exigiam um pagamento imediato e muitas vezes o pagamento, sabe como que era, Israel?
Como?
Era a vida do próprio transgressor.
Poxa, aí é profundo,
hein? O negócio é sério. Tais pecados não eram necessariamente delitos viciosos. Isso é, não era um hábito, né? Mas os pecados contra os quais tinham sido instruídos. Isso é, Deus já tinha dado ordens claras a respeito de determinadas situações. E quando alguém, então, sabendo dessa ordem, dessa lei divina, ia e cometia esse pecado, aí então realmente era uma situação muito delicada. Por exemplo, lá no capítulo 15, 32 a 36, eu até gostaria que você lesse para nós, no capítulo 15 do livro de Números, 32 a 36, nós temos uma situação muito delicada. Leia o texto aí para a gente conversar um pouquinho a respeito disso daí.
O texto diz o seguinte: certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado.
Olha que palavra dura.
Só porque o homem estava recolhendo lenha?
Veja só, é.
Bom, vamos continuar lendo para ver se a gente entende o que isso significa. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Então, você não acha que é uma situação muito dura por um pecado que aparentemente era tranquilo?
O homem só recolheu lenha, estava trabalhando.
Exatamente. Então, esse homem provavelmente não era perverso. Não tinha má intenção, mas o fato é que a penalidade já tinha sido fixada pelo Senhor. É interessante isso. Lá no livro do Êxodo, que nós já estudamos, no capítulo 35, versículos 2 e 3, nós temos exatamente essa colocação. Quer dizer, havia uma ordem clara do Senhor e quando então alguém desobedecia essa ordem, a punição era uma punição muito dura. Veja bem o versículo 2 e 3 do capítulo 35 de Êxodo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas, veja bem o que Deus disse, o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia, olha só, terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Então, por que que é um pecado que recebeu tal punição? Foi um pecado proposital, isso é, havia uma ordem estabelecida, esse homem não respeitou a ordem estabelecida, pecou sabendo que qual seria a punição, e por isso então, quando isso aconteceu, os israelitas levaram esse homem até Moisés, e Moisés, ouvindo a voz do Senhor, disse que realmente ele deveria ser apedrejado, devia morrer. Então, esses pecados propositais eram uma rebeldia diante do Senhor e por isso mereciam uma penalidade assim muito forte, muito definitiva.
Só tem um detalhe. Com essa sua explicação, eu acho que o senhor levantou um problema agora.
Opa, vamos ver.
Eu vou até deixar para o próximo bloco, para o senhor tomar uma água antes,
se preparar. Não, então me faz a pergunta primeiro, que é isso.
Não, eu acho melhor não. O senhor tem certeza que o senhor quer ouvir agora a pergunta?
Ai, vamos lá, vamos ver.
Se o rigor para quem infringia a lei era tão grande assim com relação ao sábado, por exemplo, então os fariseus no tempo de Jesus estavam certos. E não errados.
Ah, essa pergunta deve ser respondida somente após o intervalo.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas acerca de pecados propositais e pecados não propositais.
Isso. Muito
bom,
bem.
Eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco e agora eu quero que o senhor responda essa pergunta.
Eu quero até esquecê-la.
Eu vou perguntar de novo, então, por caso o ouvinte tenha ligado agora o rádio.
Vamos ver.
A pergunta é a seguinte: se o rigor era tão grande assim na lei de Moisés e Deus tratou com tanto rigor a questão de quebrar a lei do sábado, então Jesus estava errado ao questionar a postura dos fariseus com relação à lei.
Olha, é uma colocação interessante, mas eu gostaria de citar um outro texto bíblico, em que o Senhor Jesus também esclarece essa questão do sábado, que inclusive os nossos amigos sabatistas de hoje em dia precisariam ouvir essa palavra do Senhor Jesus. Ele disse o seguinte com relação ao sábado: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. E aqui nós temos completamente tranquilidade para poder responder aquilo que o Senhor Jesus certamente respondeu para os religiosos daquele tempo, e também podemos entender essa questão desse homem que foi apedrejado. Muito bem, o que havia era uma ordem clara de Deus que tinha por objetivo, como eu li no texto de Êxodo 35, 2 e 3, ele tinha um objetivo: mas o sétimo dia lhe será santo, isso é um dia separado, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Qual era a ideia de Deus ao dar o sétimo dia como um dia de descanso? Era para despertar duas atitudes no coração do povo. Primeiro, Deus é que cuida do povo, Deus é que sustenta o povo. Então o povo pode ficar um dia sem trabalhar, porque Deus é o grande provedor nosso. Segunda atitude que Deus queria suscitar no coração do povo: nós podemos descansar. A nossa vida não foi feita só para trabalhar. Nós podemos descansar e reservar um dia da semana, um dia, alguns horários da semana para termos comunhão com Deus. Quando nós estamos envolvidos no dia a dia do nosso trabalho, nós muitas vezes esquecemos da nossa comunhão com Deus. E Deus gostaria, então, quando ele propôs essa ideia do sábado, ele gostaria que nós tivéssemos um dia em que consagraríamos para o nosso repouso, para revigorar as nossas forças, para consagrarmos um tempo para meditar no Senhor, louvando a Deus, cultuando a Deus, agradecendo a Deus, porque é Ele que nos dá energia. Ficar um dia de sete sem trabalhar, Israel, não era muita coisa. Era, na verdade, uma demonstração de que nós confiamos em Deus, que nos dá tudo o que nós necessitamos. Então, quando aquele homem foi apedrejado porque quebrou um princípio, um mandamento, Deus não foi rigoroso. Ele já tinha dito essa ordem, já tinha dado essa ordem e, portanto, então, simplesmente foi cumprida a lei. Agora, no tempo de Jesus, os fariseus, então, ficaram muito chateados com Jesus, que Jesus agia, fazia coisas durante o dia de sábado. Mas por que Jesus fazia isso? Porque eles tinham entendido simplesmente a letra da lei. E o que Jesus quer mostrar é que nós devemos entender o espírito pelo qual Deus tinha dado esse dia de descanso para o ser humano. Isso é, era um dia em que eu poderia refletir, parar um pouquinho, confiar em Deus, mas um dia em que eu podia, por exemplo, Israel, fazer o quê? Fazer o bem para as pessoas. Quer dizer que então é aquilo que o Senhor Jesus fez, né? Em algumas ocasiões no sábado, ele foi lá e curou pessoas. E aí os fariseus ficavam reclamando. Ora, mas fazer o bem? Será que nós precisamos de dia especial para fazer o bem? Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos rever alguns princípios para podermos agir corretamente.
Para finalizar, o domingo é o sábado do cristão ou não?
Não, não.
Não tem mais dia sagrado, então, para nós?
Não tem dia sagrado, graças a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias são dias santos. Todos os dias eu posso consagrar ao Senhor. Todos os dias eu posso cultuar ao Senhor. O que eu preciso é fazer na minha agenda, ter algum espaço em que eu possa revigorar minhas forças, possa descansar, e alguns momentos, e alguns bons momentos, para que eu possa refletir e consagrar o meu culto a Deus, louvando o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser no sábado, pode ser na sexta, enfim, o que Deus quer é que eu o busque em espírito e em verdade.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.